Vamos agora para uma conversa com o cientista Jarbas Barbosa, um pernambucano que é uma das três maiores autoridades do mundo para falar de pandemia, para falar de variantes, e hoje certamente o mundo está querendo ouvi-lo. Ele está em Washington, na Organização Mundial de Saúde, e ele é também presidente da Pan-Americana de Saúde. Bom, doutor Jarbas, certamente todo mundo vai lhe perguntar em cima dessa questão, dessa variante da África do Sul. O que eu lhe pergunto é o seguinte: a médica que teria sido a primeira pessoa a detectar essa variante, ela disse que não encontrou casos graves, não falou de mortes, seriam casos, aquilo que um filósofo já disse, uma gripezinha. E o mundo inteiro está apavorado com isso. Aí eu pergunto, o que é que nós já podemos saber e temos certeza com relação a essa variante?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Geraldo, essa é a quinta variante de preocupação, como a Organização Mundial da Saúde configura, né? Nós temos outras variantes que são chamadas variantes de interesse, mas tem cinco, essa é a quinta, né? A Ômicron, que é a variante de preocupação. Ela é denominada variante de preocupação quando se encontram determinadas modificações no vírus, né, as mutações, como a gente fala, que podem alterar o comportamento dele. Alterar o comportamento em que sentido? Podem fazer com que ele se transmita mais rapidamente, como é o caso da variante Delta, por exemplo, né, da gama que foi inicialmente descoberta, inclusive aí no Brasil, em Manaus. E quando ele se transmite mais rapidamente, ele pode, claro, de novo, começar a gerar muitos casos, gerar casos que podem ser graves e ir ao hospital. Essa nova variante, Geraldo, ela ainda está sob avaliação, né? Nós ainda precisamos ter mais informações sobre, efetivamente, as modificações no comportamento do vírus que ela produz. Essas notícias iniciais da África do Sul são positivas, porém é preciso com que a gente complete todos os estudos. Nesse momento, há epidemiologistas, virologistas estudando o comportamento dessa nova variante, os surtos ocasionados por ela na África do Sul, para que a gente possa ter mais conhecimento, né, sobre as mudanças que ela tem produzido já no comportamento do vírus.
Esses países que estão se fechando já, no primeiro momento, isso acontece com o Japão, inclusive, diversos países, eles estão se precipitando, doutor Jarbas?
Geraldo, já tivemos, né, 12 países que identificaram a nova variante. O primeiro caso dessa nova variante foi provavelmente identificado no dia 9 de novembro em Botsuana. Ou seja, nós já estamos aí com quase 30 dias, né, depois. Então, a suspensão de voos, primeiro, tem um aspecto, e a África do Sul tem um aspecto negativo, que a África do Sul tem protestado, né? Tem dito, olha, quem trabalha com transparência, em vez de receber solidariedade e ajuda, tem recebido uma punição. Segundo, há um questionamento muito grande sobre a eficácia dessa medida. Ela pode até retardar um pouco, mas impedir, até hoje não se conseguiu, né? Pelas características da Covid, a maioria dos casos é silenciosa ou é muito leve, não é identificada, ou seja, o mais importante, na verdade, Geraldo, é continuar com as medidas que nós sabemos que podem proteger as pessoas, né? Que é a vacinação. Quando a gente olha agora para os dados da África, a gente vê que naquele continente só 7% da população tomou a primeira dose, 5% da população completou a segunda dose. Mesmo a África do Sul, que é o país que mais vacinou na África, só 23% da população da África do Sul está com a vacinação completa. Ou seja, como já havíamos advertido antes, Geraldo, toda vez que a gente deixa o vírus continuar a circular, nós vamos dando chance para que novas variantes aconteçam.
Wagner Gomes?
Eu vou só ressaltar, doutor Jarbas, que desde o início, o surgimento das primeiras vacinas, tanto a Organização Mundial de Saúde, como o senhor acaba de ressaltar, a Organização Pan-Americana de Saúde, alertou o mundo de que era necessário distribuir vacinas para os países mais pobres. E o senhor traz esses dados da África aqui, corroborando que, de fato, os países não atenderam a essa recomendação, esse apelo feito pela OMS e também pela OPAS. O senhor acha que agora, com essa informação a respeito da Ômicron, os países tendem a olhar melhor para a África e distribuir vacinas para aquele continente?
Essa é a nossa expectativa, é que isso sirva de alerta, porque seguramente essa pode não ser a última variante, outras podem fugir. Isso é absolutamente não previsível, né? O que nós sabemos é que é natural que o vírus, quanto mais ele circula, mais ele vai produzindo essas variantes. Então, nós estamos tendo hoje, inclusive, e amanhã, né, uma sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde, que já estava agendada antes, para tratar esse tema, né, do novo acordo global para o enfrentamento das pandemias. E uma das expectativas é que os países europeus, os Estados Unidos, os países desenvolvidos façam anúncios mais concretos, né, de como compartilhar vacinas para que a gente consiga alcançar o controle em toda a parte. Essa nova variante também chama a atenção que a pandemia não acabou, né? A gente vê claramente que ainda temos um caminho pela frente, e esse caminho precisa de mais vacinas, atingir mais pessoas em todos os países com a vacinação completa, e que também a liberação de atividades precisa ser feita de maneira cuidadosa, né, em toda parte, de maneira cuidadosa, planejada. O uso de algumas medidas, como o uso de máscara, por exemplo, em lugares fechados, em transporte público, ela precisa continuar enquanto houver transmissão, né, porque é isso que vai, junto com a vacina, fazer com que a gente tenha o vírus controlado.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Jarbas. Para um leigo, seria mais lógico que as variantes aparecessem entre as populações vacinadas e não nas não vacinadas. No entanto, essa nova variante, esse Ômicron, apareceu lá no Zimbábue. Eu pergunto ao senhor, por que razão ele foi surgir tão longe e não em quem já está, não naquelas populações que estão mais, um nível maior de vacinação?
Ivanildo, porque a vacina protege contra a transmissão. Claro que nenhuma vacina é 100% absoluta, mas todos os dados que a gente tem demonstram claramente que pessoas vacinadas têm muito menor risco de contrair a doença, e quando contraem, geralmente é uma forma mais leve, porque o organismo já está preparado para responder àquele vírus. O perigo é onde as pessoas não estão vacinadas, porque aí o vírus segue, se multiplica, né, invade o organismo das pessoas. Quando, muitas vezes, são pessoas que não têm o sistema imunológico muito eficiente, os vírus permanecem durante muito tempo, e aí é quando podem surgir variantes, ou seja, o vírus vai fazendo mutações que terminam se consolidando numa nova variante. Quando a gente olha, por exemplo, Ivanildo, os dados agora da Europa, né, na Europa todo mundo sabe que vem tendo já de algumas semanas um incremento, né, no número de casos. O número de casos entre não vacinados é 10 a 12 vezes maior do que entre vacinados, o que comprova que as vacinas são eficazes. Então, o grande risco para novas variantes continuará a ser, infelizmente, aqueles países não vacinados. Quando a gente olha das 5 variantes de preocupação que tivemos até agora, apenas uma, né, que foi a que foi identificada no Reino Unido, ocorreu num país mais desenvolvido. E naquela época o Reino Unido ainda não estava vacinando, como não tinha começado ainda a vacinação. As outras todas surgiram na África do Sul, 2, na Índia e no Brasil, né? E no momento que a vacina não estava ainda disponível. Quando a gente olha nesse ano, é a primeira variante. Enquanto nós tivemos 4 variantes no ano passado, esse ano nós só tivemos uma, que é essa, agora já no final do ano. Por quê? Porque a vacinação tá avançando. Então, mais vacinas e a manutenção das medidas de saúde pública são as medidas que podem prevenir a ocorrência de novas variantes.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, doutor Jarbas. A gente, há mais ou menos um ano, quase um ano, assistiu os países ricos, né, Israel, Reino Unido, começarem a vacinar. O Brasil saiu um pouco depois, mas conseguiu ganhar uma tração importante ao longo do ano de 2020, vacinando em torno de 60% da população totalmente vacinada. A minha pergunta é, como entusiasta do COVAX, que várias vezes a gente falou sobre a iniciativa para levar vacina para os países menos desenvolvidos, o que é que o senhor diria que deu errado, que não se conseguiu ao longo desse ano se vacinar, principalmente a África, deixando esse flanco aberto para quase um laboratório de novas variantes?
Bom dia, Maria Luísa. Esse tema é muito importante. O problema fundamental, e isso está sendo debatido nessa Assembleia Mundial da Saúde, que eu mencionei hoje, amanhã, é exatamente porque o mecanismo COVAX tem um papel importante, já distribuiu mais de 500 milhões de doses de vacinas para a grande maioria dos países mais pobres do mundo. Se não fosse o mecanismo COVAX, eu creio que eles não teriam começado sequer a vacinar. Mas as empresas produtoras de vacinas, elas têm priorizado os chamados acordos bilaterais que elas fizeram com países ricos ou mesmo com países de renda média. Por que é que elas priorizam esses países? Porque nesses acordos bilaterais elas cobram mais caro do que elas vendem para o mecanismo COVAX. Então tem empresas que tinham se comprometido a entregar 200 milhões de doses durante esse ano ao mecanismo COVAX, só entregou 5 milhões até agora. Né, tivemos o problema da Índia, né, o grande produtor indiano, que é o Serum Instituto da Índia, que produz a vacina da AstraZeneca, é um dos locais que produz a vacina da AstraZeneca, tinha se comprometido com 500 milhões de doses. Com a epidemia crescendo na Índia, desde maio, abril, maio, o governo indiano proibiu exportações. Então esse produtor também deixou de entregar 500 milhões. E alguns dos outros grandes produtores, como eu falei, a Pfizer e outros, priorizaram, infelizmente, os países ricos e os países que podem pagar a vacina pagando um preço adicional, digamos assim. Isso é um problema que o mundo precisa tratar, porque se nós não tivermos um acesso equitativo para todos os países, nós vamos ter ainda dificuldade de controlar essa pandemia e estaremos despreparados para uma futura pandemia.
Estamos falando com a Organização Mundial de Saúde, através do Dr. Jarbas Barbosa. Eliane Cantanhede quer perguntar também.
Bom dia, Geraldo, colegas e Dr. Jarbas, né? Dr. Jarbas, com os países ricos, né, vamos botar uma expressão bem popular, pão durando vacina para a África, e com boa parte das populações dos países ricos, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo, se recusando por ignorância a se vacinar, qual é a perspectiva que a gente tem para a pandemia? Quando é que essa pandemia vai nos deixar em paz, doutor Jarbas?
Bom dia. Pois é, nós estamos com esse paradoxo hoje, né, atualmente. Países que compraram vacina para duas, três vezes o tamanho da sua população, tem grupos importantes que não querem se vacinar. É isso o motivo hoje dessa quarta onda, né, que nós temos na Europa, e ainda da permanência de uma transmissão relativamente forte aqui nos Estados Unidos, não tão forte como já foi, mas bem mais forte do que poderia ser se todo mundo já tivesse vacinado. O que isso nos leva é que provavelmente a pandemia vai demorar mais tempo do que deveria. Né? Nós temos ainda muitos meses pela frente. Nós ainda vamos ter, infelizmente, que primeiro garantir que a vacina seja distribuída mais, de uma maneira mais equitativa para todos os países, e convencer esses grupos que não querem se vacinar a se vacinar. Né? Cada país toma suas medidas, mas é extremamente importante que campanhas de esclarecimento, de divulgação, ouvir quais são as dúvidas que essas pessoas têm, né, de maneira que elas possam ter acesso a esse, que é o melhor instrumento que nós temos para evitar mortes, para evitar casos graves e para conseguir controlar a transmissão juntamente com as medidas de saúde pública.
Ô, doutor Jabas, só rapidinho, porque o senhor sabe da questão da Coronavac aqui no Brasil, que tem sido tratada como a coitadinha das vacinas. Até você encontra aqui ali alguém que tomou Coronavac que diz: eu tomei essa porcaria dessa Coronavac. E eu já ouvi alguém dizer, uma pessoa autorizada, dizendo que há uma tendência da Coronavac ser uma das vacinas mais eficientes contra as variantes. Tem alguma razão para isso?
Geraldo, a Coronavac foi uma vacina importante, não temos dúvida, né? Porque foi uma das primeiras vacinas a ficarem mais disponíveis para muitos países, né? Um produtor, né, chinês, que tem uma capacidade de produção muito grande, né? E ela é uma vacina que é uma das nove vacinas autorizadas para uso de emergência da Organização Mundial da Saúde. Quem tomou a Coronavac, né, está protegido, mas há estudos já demonstrando, e por isso que o Brasil tem feito, e a recomendação da OMS é nesse sentido, né, que quem tomou a Coronavac, depois de 6 meses, deve tomar uma terceira dose de vacina. Né? Isso porque foi identificado em estudos que a Coronavac fornece uma boa proteção, porém essa proteção começa a declinar a partir do 6º mês. Então, por isso, as pessoas precisam tomar essa terceira dose. Assim como deve tomar uma terceira dose, independentemente da vacina que tomou, seja a Pfizer, seja a Moderna, seja a da AstraZeneca, aquelas pessoas que têm alguma condição que leva à depressão do sistema imunológico, né? Como um paciente de HIV, como um paciente que toma corticoide, como um paciente que teve um transplante de órgão e está tomando um medicamento para evitar a rejeição, ou seja, todos os medicamentos ou doenças que levam à redução do sistema imunológico, quem tomou a vacina contra o coronavírus precisa tomar uma dose adicional, independentemente de vacina que tomou. Isso é o que a OMS tem recomendado. Nós não temos ainda, Geraldo, nenhuma evidência de que qualquer vacina disponível seja melhor ou pior para enfrentar essa nova variante, a Ômicron. Né? Uhum. Um dos riscos, exatamente, é que a proteção da vacina pode diminuir um pouco, né, para essa nova variante, mas nós ainda não temos estudos sobre vacinas. Então, isso é, por enquanto, tantas notícias negativas sobre vacinas ou as positivas, elas não têm uma base forte no conhecimento disponível.
Pronto, doutor Jabas, estouramos o tempo combinado já com o senhor. Muito obrigado pela sua contribuição aqui com o Passando a Limpo, num dia tão importante para essas informações no mundo.